Bem-vindos ao debate. Imagina a seguinte situação. A sua cidade acaba de receber um aparelho de raio-x tipo de última geração, avaliado em R$1 milhão.
Nossa, um sonho para qualquer hospital municipal, né?
Com certeza. Aí o prefeito convoca a imprensa, a foto sai na capa do jornal local, todos comemoram. Mas o aparelho vai direto para uma caixa lá no fundo de um almoxarifado, onde ele fica por uns 2 anos. Por quê? Porque o hospital municipal simplesmente não tem uma sala com isolamento de chumbo.
E provavelmente a rede elétrica do prédio nem suporta a carga do equipamento, né?
Exato. E a prefeitura sequer tem um técnico em radiologia no quadro de funcionários.
E sabe, quando eles finalmente conseguem resolver tudo isso, se conseguirem, a garantia do equipamento já expirou. Ou a tecnologia está defasada. Ou, pior ainda, ao ligar o aparelho na tomada, a energia do quarteirão inteiro cai. Esse é um retrato, assim, clássico e muito doloroso do Brasil operando sob a lógica da antiga lei de licitações.
Perfeito. E é exatamente dessa ferida crônica que nasce a nossa discussão de hoje. A gente está presenciando a transição completa da antiga lei 8.666 para a nova lei 14.133, a nova lei de licitações e contratos. E o que está em jogo aqui não é só uma mudança de regras sobre como o governo compra caneta, sabe?
Uhum. Vai bem além disso.
Muito além. Nós estamos falando da introdução formal de conceitos super robustos de governança, accountability, que é a responsabilização, e programas de integridade. E eu, pessoalmente, olho para essa lei como uma mudança sistêmica inescapável. Eu defendo que esses novos mecanismos forçam o administrador a planejar, blindando a máquina pública contra o mau planejamento.
Bom, a divergência que vamos explorar é clara. Eu vou argumentar que empilhar mecanismos legais e estruturais, por mais modernos que eles sejam, não é suficiente. A lei é um mapa excelente, mas um mapa não move o navio.
Você acha que é só teoria, então?
É, sem uma mudança genuína da vontade política, toda essa governança vira apenas mais uma camada de burocracia inútil. A realidade orçamentária e a lógica eleitoral vão continuar atropelando a teoria.
Olha, antes de entrar nesse caos dos municípios que você descreveu muito bem com o exemplo do raio-x, a gente precisa olhar para o que essa nova lei realmente tenta consertar. A gente está saindo de uma mentalidade que era puramente burocrática. Na vigência da lei antiga, a regra de ouro era simplesmente seguir o processo.
O famoso foco no meio e não no fim.
Exatamente. Se o gestor cumpriu o rito, publicou os editais nos prazos e escolheu o menor preço, ele estava salvo no Tribunal de Contas. Mesmo que o resultado final fosse um desastre. A lei antiga não estava nem aí para o resultado. Ela só queria evitar a corrupção pelo rigor do papel.
E muitas vezes nem isso conseguia evitar, né?
Pois é. A nova lei inverte isso e nos empurra para o modelo gerencial. E aqui entra uma sigla fundamental. A obrigatoriedade do ciclo ADM, que significa avaliar, dirigir e monitorar.
Certo.
O gestor público não pode mais simplesmente comprar a impressora mais barata do mercado. Ele é obrigado, por lei, a avaliar o ciclo de vida daquele objeto. Tipo, de que adianta a impressora custar R$100 se o toner dela custa o triplo do normal, sabe?
E precisa ser trocado a cada mês.
Isso. A governança obriga a administração a admitir o custo total. Isso é a materialização da accountability. O governante agora tem que usar o dinheiro não apenas de forma honesta, mas da melhor forma possível.
Olha, na teoria é tudo muito lindo. Eu concordo plenamente que o texto da 14.133 é um avanço conceitual enorme. Mas assim, a realidade bate à porta com muita força. Você fala de governança e accountability como se fossem invenções mágicas dessa nova lei.
Não são mágicas, mas agora são lei.
Sim, mas não são novidade. Nós temos debates, cartilhas do TCU e normativas sobre accountability no Brasil desde a década de 90. Os tribunais de contas estaduais já cobravam governança de forma contundente há anos.
Mas espera aí. Cobravam como recomendação de boas práticas, né? Não como requisito de validade do ato.
Tudo bem, mas a grande questão é o que muda na prática se a cultura política continuar a mesma? O ponto central aqui é o papel da alta administração, o prefeito, o secretário, o presidente da Câmara. Se o sujeito no topo da cadeia não quiser que a governança aconteça, ela simplesmente não acontece.
Você acha que ele consegue contornar a lei tão facilmente?
A política frequentemente sequestra o orçamento atropelando o planejamento. É só ver o caso das emendas parlamentares impositivas.
Você diz o dinheiro que os deputados enviam carimbado para suas bases eleitorais.
Exato. Um deputado envia 5 milhões de reais para um prefeito aliado asfaltar o centro da cidade num ano de eleição. Esse dinheiro cai na conta e precisa ser executado rápido para gerar capital político. Você acha mesmo que esse prefeito vai parar, rodar todo o ciclo de avaliar, dirigir e monitorar?
É, o tempo da política é diferente.
Ele não vai calcular o ciclo de vida do asfalto, entender a drenagem pluvial ou fazer a gestão de competências. A conveniência política de inaugurar a obra antes de outubro engole qualquer sistema de planejamento.
Eu entendo esse seu ceticismo e a pressão política inegável, mas a forma como eu enxergo isso mudou justamente por causa da mecânica da lei nova. A grande ruptura da 14.133 é que ela institucionalizou a gestão de riscos na fase preparatória, no chamado estudo técnico preliminar.
É, sinto muito, mas eu não compro essa ideia. Deixa eu explicar o porquê. O papel aceita tudo. O que impede o preenchimento de um estudo técnico preliminar, tipo de gaveta? Aquele feito de trás para frente só para justificar a obra que o prefeito já decidiu fazer.
O que impede é como o sistema agora está interligado. A nova lei age como uma trava de segurança. Você não consegue, por exemplo, lançar o edital no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, sem os anexos obrigatórios da matriz de risco.
Certo, mas e daí?
E a matriz exige que você liste o que pode dar errado, tipo, risco de o asfalto ceder na primeira chuva por falta de drenagem. O procurador do município tem que dar um parecer em cima disso. Se a infraestrutura não suporta a compra, como o nosso exemplo da sala de raio-x, a burocracia age a favor da sociedade. O sistema trava a operação. Se não resolver o risco, o parecer jurídico é desfavorável.
E se o prefeito mandar assinar mesmo assim?
Aí ele comete crime de responsabilidade na largada. O planejamento deixou de ser uma virtude moral do bom gestor, sabe? Passou a ser o chão por onde ele pisa. Se não tiver esse chão, ele afunda.
Olha, essa conta não fecha na prática. A sua visão confia demais que o controlador e o procurador têm independência absoluta do prefeito. Mas vamos pegar a realidade visceral dos nossos municípios, que é onde a maioria dessas licitações acontecem. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil.
Uhum. A grande maioria é de pequeno porte.
Exato. Muitos deles sequer têm um quadro técnico qualificado suficiente para elaborar uma matriz de riscos minimamente sofisticada.
Mas a lei elige a qualificação e a gestão por competências justamente para corrigir essa deficiência.
Com que dinheiro? Vamos olhar para a divisão do bolo tributário no Brasil. Os municípios retêm apenas cerca de 16% de toda a arrecadação.
É, a menor fatia.
A União fica com 60%, os estados com 24%. Os municípios estão ali, na base da pirâmide, prestando a maior parte dos serviços diretos à população. Saúde, escola fundamental, lixo, operando num estrangulamento financeiro total. E é aí que o desespero político fala mais alto. Lembra daquela onda recente de compras de tablets para alunos da rede municipal?
Como esquecer? Compras bilionárias em vários estados.
Pois é, uma compra puramente eleitoreira na grande maioria dos casos. O prefeito quer dar um tablet para cada criança porque isso dá voto, né? Ele não planeja se a escola tem Wi-Fi, se tem tomada suficiente ou se o professor sabe usar o software.
E aí ligam os 30 tablets na mesma sala de aula e a energia do prédio cai.
Exatamente. A nova lei tenta frear isso, mas o prefeito vai pressionar o servidor e dizer, olha, eu preciso desses tablets antes das eleições. Faça caber no edital. E aí entramos num terreno perigoso, o das políticas públicas implementadas por puro impulso.
Deixa eu te interromper aí, porque esse é um dos pontos em que a nova arquitetura legal brilha, especialmente quando a gente conecta a lei à Emenda Constitucional 109, que introduziu o dever de avaliar políticas públicas. Você citou a falta de internet, o fato é que os órgãos de controle agora possuem sistemas integrados, como o PROGOV e o PROLEGE, sabe?
que funcionam, na prática, basicamente como painéis de dados.
Sim, são painéis digitais onde o Tribunal de Contas enxerga em tempo real os dados e os indicadores do município. O prefeito não pode mais apenas descarregar os tablets na escola, tirar a foto e sumir. Ele é monitorado pela efetividade daquela política.
Monitorado no papel, você diz.
Monitorado nos dados. O ciclo ADM força o município a aprovar, meses depois, se os índices de leitura daquelas crianças melhoraram. Se os dados não mostrarem evolução, o Tribunal de Contas aponta desperdício de dinheiro público. E isso afeta a aprovação das contas dele. A governança amarra o tablet físico ao resultado real na vida do cidadão.
Olha, o que você está dizendo faz todo sentido técnico, não vou negar, mas ignora a natureza humana na política. Existe uma aversão muito profunda entre os líderes políticos a admitir o fracasso de uma política pública, e isso é global, viu? Lembra daquele caso clássico da Finlândia nos anos 2000?
Ah, quando eles digitalizaram radicalmente as escolas.
Exatamente. A Finlândia, que é pioneira em educação, aboliu cadernos e lápis em favor de telas. Todos acharam que era o futuro. Quase 20 anos depois, o que aconteceu? Pela primeira vez na história registrada deles, o QI das crianças e a capacidade de leitura começaram a cair.
Foi um choque para o mundo educacional.
E eles tiveram que recuar drasticamente. Agora estão banindo os celulares das escolas e voltando para o papel.
Mas é um exemplo interessante, porque eles corrigiram a rota, não acha? Avaliaram, monitoraram e dirigiram a política para outro lado. Para mim, isso é a prova de que governar baseado em evidências funciona.
Funciona se você tiver recursos. A Finlândia teve o luxo, os recursos abundantes e, acima de tudo, a maturidade política para admitir publicamente um erro e corrigir isso em nível nacional. Agora volte para o nosso prefeito do interior, com apenas 16% dos impostos, sufocado por demandas,
precisando se reeleger.
Precisando desesperadamente se reeleger. Você acha mesmo que ele vai olhar para os dados do Progov, dizer em praça pública: olha, povo querido, meu programa bilionário de tablets foi um fracasso que piorou a nota das crianças. Vamos recolher tudo? Claro que não. A governança real exige coragem para admitir a falha. A lógica política municipal foge disso a todo custo, maquiando os dados ou terceirizando a culpa.
Eu entendo a sua analogia, mas ela assume que o sistema de freios vai depender exclusivamente da boa vontade, da honestidade intelectual do prefeito. É exatamente por isso que a governança na nova lei não se esgota na alta administração. A gente precisa deslocar o foco do político para quem realmente opera a máquina, a execução contratual e os servidores públicos.
A linha de frente, né?
Exato, a linha de frente. O grande trunfo da 14.133 não está só no planejamento. Está num princípio chamado segregação de funções e no empoderamento do controle interno. A nova lei funciona tipo como a cozinha de um restaurante de alto padrão. O garçom, que seria o político, pode até anotar o pedido errado para agradar um cliente importante.
Boa metáfora.
Pois é, mas o pedido vai para a cozinha. Se a ficha técnica não bater com os ingredientes que estão lá, o chefe de cozinha, que é o controle interno, simplesmente não libera a preparação do prato.
Mas como isso se traduz na prática dentro de uma prefeitura?
Significa que a lei proíbe que a mesma pessoa que faz o edital seja a pessoa que julga a licitação e que seja a mesma que fiscaliza o contrato. Acabou a figura daquele servidor faz tudo. E a fiscalização precisa ser feita por alguém com competência técnica. Você não coloca mais um assistente administrativo genérico para fiscalizar uma obra de engenharia de 2 milhões de reais. Tem que ser um engenheiro.
Isso atacaria os famosos preços de mergulho, suponho?
Exatamente. Aquele clássico lance kamikaze. A empresa cobra um valor irreal na licitação de uma escola, ganha, faz a fundação e para a obra. Aí começa a exigir aditivos contratuais absurdos, alegando surpresas no terreno, né? O engenheiro, empoderado como fiscal do contrato, não vai aceitar o fio elétrico mais fino que o empresário quer empurrar. Ele bloqueia o pagamento. E a lei protege quem faz a coisa certa. O artigo 10 da lei é revolucionário aqui.
Ah, o polêmico artigo 10.
Polêmico por quê? Ele é um escudo. Se o fiscal seguir o parecer jurídico oficial da prefeitura e depois o Ministério Público tentar processá-lo por aquela contratação, Esse servidor tem o direito legal de ter sua defesa bancada pelos advogados do próprio órgão público. Isso dá coragem para ele bater de frente com o prefeito ou com a empreiteira. A governança cria um exército de fiscais blindados legalmente.
Olha, a sua metáfora do restaurante é ótima, mas ela esquece de um detalhe crucial. O chefe de cozinha ainda é pago pelo dono do restaurante. E se o dono quiser muito entregar o prato estragado para o cliente, sabe o que ele faz? Ele demite o chefe.
Mas no serviço público, o servidor de carreira tem estabilidade. Ele não pode ser demitido por se recusar a assinar algo ilegal.
Não é demitido, mas perde a função de confiança. É transferido para uma sala sem janela na periferia do município. Perde as gratificações. A pressão, assim, ela não é explícita. Ela é sutil e contínua. E voltamos à realidade. A maioria das prefeituras sequer tem um engenheiro concursado. Acabam contratando por comissão. E quem é comissionado obedece a quem o nomeou, né?
Mas a lei tenta combater isso, limitando drasticamente as funções comissionadas na área de licitações. A prioridade tem que ser do servidor efetivo.
Tem que ser, claro. Mas a transição não é do dia para a noite. Se a alta administração não capacitar esse fiscal, não lhe der autonomia real de peitar o empreiteiro que é amigo do prefeito, o resultado será exatamente o mesmo. O controle interno só funciona se for verdadeiramente independente.
E quanto ao artigo 10?
A garantia de defesa não te convence que o servidor terá mais segurança para trabalhar? Na teoria, é lindo, mas olha a ironia da aplicação prática do artigo 10. A mesma Procuradoria Jurídica do município que emitiu o parecer e que muitas vezes é pressionada politicamente a aprovar licitações duvidosas é a Procuradoria que faria a defesa desse servidor.
É um ponto válido.
E se o município alegar que o servidor se desviou do parecer em um milímetro? Ele fica desamparado. O servidor que está na ponta morre de medo de assinar uma homologação de uma empresa fraudulenta. Um escudo de papel legal, por mais bem redigido que seja, não para uma bala de canhão política, entende?
Mas é aí que o paradigma muda para mim. O fato de que a pressão política existe não invalida a necessidade da armadura. Pelo contrário, eu mantenho minha posição de que transformar ferramentas de boa gestão em requisitos de validade legal foi a jogada mais inteligente da lei. Antes, exigir planejamento era ser chato. Hoje, exigir planejamento é cumprir a lei.
Você acredita que o peso da lei por si só enverga a cultura institucional?
Eu acredito que a lei condiciona o ambiente. Quando o Tribunal de Contas vê no sistema que o edital foi lançado sem o estudo técnico, ele bloqueia a conta do município preventivamente. Isso não depende da coragem do fiscal local, é uma trava do sistema. E quando o dinheiro não flui, o prefeito, mesmo o mais mal intencionado, é forçado a se adaptar e contratar bons técnicos para destrancar a máquina. A cultura vai ter que se adaptar, nem que seja pela dor e pelo medo das multas.
Eu entendo seu otimismo sistêmico. E, assim, eu concluo reafirmando que, sim, o mapa mudou. A Lei 14.133 é possivelmente o diploma legal mais focado em governança que o Brasil já produziu. Mas um mapa não tira o navio do porto. Especialmente um navio que navega em águas financeiras tão rasas, liderado muitas vezes por capitães que só pensam na próxima eleição.
A teoria encontra o mundo real.
Sempre. As limitações orçamentárias dos municípios e as emendas impositivas sem planejamento continuam ditando o ritmo real. A governança verdadeira, aquela que melhora a vida na ponta, não brota por geração espontânea a partir do diário oficial, sabe? Ela depende de uma evolução ética da nossa liderança política e do fim da instrumentalização eleitoreira do orçamento.
E assim a gente percebe que não existe bala de prata, né? A tensão entre a sofisticação da nova lei de licitações e a realidade da administração pública brasileira é profunda. E é um cabo de guerra que acontece diariamente nos bastidores de todo o projeto público.
Com certeza. Mas debater essas engrenagens, os estudos preliminares, a segregação de funções, os painéis de dados, isso nos dá poder. Quando o cidadão entende que a prefeitura não pode mais comprar no impulso sem provar o resultado, nós nos tornamos fiscais implacáveis. O convite que fica é olhar para o lado prático. Vá ao portal da transparência da sua cidade. Quando anunciarem uma grande obra, questione qual é o ciclo de vida disso, A matriz de risco foi feita? Ou a prefeitura vai descobrir que o hospital não tem tomada só depois que o equipamento chegou? Existem inúmeras camadas nessa transição legal. Afinal, a promessa de um governo mais eficiente só se realiza se garantirmos que os bastidores estejam funcionando. A lei está posta. Agora é observar como a sua prefeitura vai se comportar, a governança vai rodar ou a energia vai cair. Obrigado por nos acompanhar em mais esta discussão.